Tito.
Transformar, melhorar,
formar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar, aperta o play,
elevado volume,
Senge Play.
Tem pressa. A fome se agrava no Brasil. E o seu combate não pode, nem deve, ser moeda de troca. Em um cenário com mais de 33 milhões de pessoas, é isso mesmo, 33 milhões de pessoas passando fome ou em dificuldade de alimentação, tem muita gente saindo sem, em assistência da população. O programa Senge Play da semana discute o fome no Brasil, a fome no Brasil, perdão, o combate e a importância do voluntariado. Iniciativas como o Marmitas da Terra e Cozinhas Comunitárias têm sido fundamentais neste atual momento. Para tratar desse assunto, da fome no Brasil, nossos convidados de hoje são Marquinhos Pereira, um dos coordenadores do Marmitas da Terra, e Marciele Lemos, professora e voluntária. Sejam muito bem-vindos os dois aqui ao nosso estúdio da Rádio Cultura. Né? E para a gente começar aqui já, falando um pouquinho sobre a fome, né? Eu já queria partir direto para as perguntas, né? Eu vou começar com a Marciele. Marciele, você é voluntária lá no Marmitas da Terra, né? Qual é a tua participação? Como é que você se sente? Conta um pouquinho do que você faz e como é que isso se relaciona com o teu ser.
Então, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde, né, compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu sou voluntária, né, no coletivo Marmitas da Terra desde o ano de 2020. A gente começou com as ações e a gente estabeleceu uma rotina. Então, nessa rotina, às terças-feiras, a gente faz um pré-preparo dos alimentos. Na quarta-feira, a gente prepara, de fato, né, os alimentos, distribui eles nas marmitas e depois... vai para as praças, vai também para as comunidades. E aos sábados nós nos organizamos em mutirão, aqui no município da região metropolitana de Curitiba, na Lapa. Então, assim, como nós temos essa rotina, é interessante que em diferentes momentos as pessoas vão se aproximando. Eu, particularmente, separei a quarta-feira como um dia para estar lá no coletivo, para fazer parte da montagem das marmitas e também para ir para a praça. Então, geralmente, eu fico com a função de ir até a praça, organizar as filas e olhar no olho da pessoa que está recebendo. E acho que, para mim, todas as quartas-feiras junto ao coletivo são muito especiais porque a gente está lá na ponta vendo o trabalho sendo realizado.
Bacana, bacana. E você, Marquinhos? Já vou começar com uma pergunta bem capciosa para você aqui. Uma coisa bem, assim, para você pisar em ovos para responder. Não estou brincando. Vamos falar um pouquinho daquele episódio recente que teve um empresário do agronegócio no interior de São Paulo, lá em Itapeva, que não só negou, não só filmou que ele negaria alimentação para uma pessoa em situação de dificuldade, como ele realmente negou. Ele, além de filmar e falar que por votar em fulano e não ciclano, a pessoa ficaria sem marmita, como ele deixou duas semanas a pessoa sem comida, né? E isso só estourou graças a um vídeo que andou circulando. Esse episódio aí mostrou uma forma sórdida de lidar com a pobreza, né? E com a situação de insuficiência que uma pessoa se sujeita em alguns momentos da vida. Como é que você avalia isso? E como é que o Marmitas da Terra faz com essa questão de doação de comida? Né? Essa doação de comida, ela tem alguma contrapartida ou não?
Tá certo, obrigado pela pergunta, Leandro. Boa tarde, né, a todas, o Marci, os camaradas que estão aqui, pessoal também, né, da Rádio Cultura, por ter abrido esse espaço para a gente, né, trazer esse tema tão importante para o debate, num momento tão delicado que a gente está vivendo. A pergunta, ela é muito oportuna e ela, mais uma vez, dá a oportunidade da gente justificar e explicar a atuação nossa durante a pandemia de combate à fome através do preparo e distribuição de refeições para pessoas, grupos em situação de vulnerabilidade, que é, né, é um resumo do projeto Marmitas da Terra, que a Marciele já relatou como ela contribui, que ela colabora. Esse episódio exemplifica de uma forma que a gente desde o início já vinha falando. As ações da MST, a gente chama de ações, tem chamado desde o início de ação de solidariedade. E é diferente de caridade. A MST não está fazendo caridade na pandemia, né? Esses dois anos de pandemia, a gente se desafiou quanto coletivo, os voluntários que se desafiaram a sair de casa, a dedicar alguma parte do tempo para fazer trabalho voluntário, porque acredita que é possível você construir uma nova relação, um trabalho justo e você partilhar aquilo que você tem. E é o que a gente tem se proposto a fazer, né? A gente, as Marmitas da Terra é um processo em que a gente insere a pauta da alimentação saudável, a pauta da segurança alimentar, da soberania alimentar, e mostra que as áreas de reforma agrária, que os assentamentos do MST, é possível, é capaz de produzir alimentos para resolver esse problema da fome. E através dessas marmitas a gente imprime, né, o trabalho coletivo que é feito, né, através desse trabalho que envolve muitas voluntárias, tem mais de 300 pessoas envolvidas nesse processo. Então esse ato, né, de chegar e falar, você vai votar em fulano ou ciclano, então você não vai ganhar marmita, não vai ter direito a comer porque você vota em fulano, é totalmente diferente do que a gente faz. Então isso, mais uma vez, só mostra que são dois projetos diferentes. Né? Um é o que a gente está defendendo, que é o pautado na igualdade de, né, de justiça, igualdade de gênero, que promove a justiça social e que nesse momento, né, busca promover o direito humano à alimentação adequada, né, fazer com que essas pessoas tenham no mínimo uma refeição por dia, uma refeição digna. Então, nesse sentido, essa é a nossa resposta a essa fala mais que infeliz desse sujeito, né, que não se arrepende do que diz, na verdade, nem se arrependeu do que ele falou, ele se arrependeu da repercussão que teve da ação, né?
De ter sido pego em flagrante.
Exatamente. Então, né, mais uma vez, para a gente, a oportunidade da gente colocar, né, isso, mostrar, de fato, são duas narrativas, uma daqueles que praticam a solidariedade e outras que praticam a caridade, né, como uma forma de justificar os pecados na Terra, né, que é bem capitalista, né, essa visão.
Marquinhos, eu queria complementar também falando que lá no nosso QG, né, no nosso, onde a gente organiza os marmitas, tem uma frase, né, que diz que comer é um ato político, a fome é política. Eu acho que nesse momento um acontecimento desse mostra que muitas vezes as pessoas confundem política com politicagem, né? E o fato da gente estar lá no cotidiano mostra pra gente o quanto a solidariedade ela consegue construir ações políticas, pensando que a fome, o fenômeno da fome, quando acontece, é também por intencionalidades políticas, né? E que bom que dentro do coletivo a gente consegue ir para além disso.
Exatamente. E bem colocado pela Márcia, essa questão dessa atuação do coletivo com a... Na verdade, se a gente for nessa, o projeto Marmitas da Terra, de certa forma, ele é também uma ação de resposta à pandemia, é uma ação de combate à fome, mas ele também é uma ação de resposta à ausência de governo. Porque se a gente tivesse um governo que tivesse aprovado políticas efetivas para resolver, para a gente enfrentar a pandemia, principalmente para os grupos vulneráveis, não precisaria a gente estar atuando durante a pandemia com questão de tratar, né, dar às pessoas subsídio para alimentar e tal, né, para esses grupos mais vulneráveis. Então, o nosso desafio foi, na ausência do governo, a gente se coloca nas ruas, a gente também quer mostrar com isso que a pauta, né, o fortalecimento vem da organização popular, né? E a nossa solidariedade, a solidariedade que a gente está falando, é de trabalhadores para trabalhadores, né? Então, esse é o grande sentido da nossa atuação ali quanto coletivo. A gente traz a solidariedade como valor, mas também tem a empatia e tem a cooperação, né? São valores que movem esse trabalho já e que é o que tem garantido a nossa atuação já há mais de 2 anos.
Deixa eu pegar um gancho aqui com a fala da Marciele. Comer é um ato político. Isso diz muito. Né? E eu já vou atravessar um samba no roteiro aqui, que o pessoal faz um roteirinho para a gente na rádio, mas a gente sempre foge dele. Acho que a intenção aqui é a gente debater e discutir, e quanto mais livre e rico for, melhor. Né? Eu estou com uma pesquisa em mãos aqui, uma reportagem, né, publicada no Caderno de Economia do UOL, do José Paulo Kupfer, que o título dele é o seguinte: Bolsonaro podia ter evitado alta da fome, assim como de mortes na pandemia. E são dados apresentados pela Vigisan, Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. Eu não vou me ater aos dados que estão aqui, quem quiser pode buscar depois, mas a mensagem que fica é: comer é um ato político. Né? E para complementar isso, em 2004, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, em 2004, 64,8% da população tinham segurança alimentar. O que é ter segurança alimentar? É você ter alimento de qualidade, é você ter condições de comer, é você ter mesa farta. Se você tem alguma dificuldade, ou se você não consegue, por exemplo, comprar carne para comer, você pode não passar fome, mas você não está tendo segurança alimentar. É bom separar muito bem essas coisas. 9,5% da população passava fome. Em 2013, né, já não era mais o governo Lula, já era governo Dilma, 77% da população tinha segurança alimentar e 4,2% passavam fome. Caiu pela metade o número de pessoas que passavam fome. E agora, já no nosso governo do Jair Bolsonaro, em até abril de 2022, 41,3% das pessoas têm segurança alimentar e 15,2% passam fome. Esse é o número de pessoas que passam fome, na média, no Brasil. Aqui no Paraná, a gente está numa situação um pouquinho menos pior, né? Mas também não é nada confortável. Aqui no Paraná, 8,6% das pessoas passam fome. Se a gente for olhar aí, dá 900 mil pessoas em situação deplorável, que não conseguem colocar sequer a quantidade mínima de comida para colocar na mesa. Eu disse que vou atravessar o samba, porque nós vamos conversar disso num outro bloco lá para frente. Tá? Eu vou já chamar um intervalo aqui, mas antes do intervalo, vamos para mais uma informação. Vocês sabiam que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Essa informação foi apresentada durante as entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional. Lá eles comentaram que era do Brasil, mas eu fui atrás depois e é da América Latina. O MST é o maior produtor de arroz orgânico. E agora você pode experimentar a produção livre de agrotóxicos da agricultura familiar. Nesta sexta-feira, amanhã, acontece a festa do arroz agroecológico com Lula. E o trocadilho aí, vocês já vão entender o porquê. O evento vai reunir música, feira da reforma agrária, né, e economia solidária. Vai ter chope e vai ter muita comida boa. Né? O arroz com Lula, e é Lula mesmo, né, aquele molusco, né, vai ser servido no Sindiquímica Paraná, que fica na rua Senador Ascioli Filho, 851, na cidade industrial de Curitiba. Está sendo organizado pelo MST e pelo Sindipetro, e o arroz com Lula vai sair apenas R$13. E isso aí vai servir de esquenta para o encontro com Lula no comício, que vai ter dia 17 às 10 da manhã, lá na Boca Maldita. E com isso, vamos a um rápido intervalo e já voltamos para conversar com os nossos convidados sobre a fome no Brasil e o que tem sido feito pelos governos e movimentos sociais.